Sejam bem-vindos, fãs de automobilismo. Estavam com saudades do grid largada? Eu sou a Amanda Stella Túlio.
E eu, Valentina Orlandi. Apertem os cintos que a temporada de 2024 já começou.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
Grid de largada.
Vamos lembrar vocês do som dos motores e tudo o que acontece dentro das linhas dos asfaltos. Antes de trazer as informações das principais categorias, vamos ficar por dentro das notícias de fora do grid.
A nossa repórter, Ana Júlia Gonçalves, nos conta o que tem acontecido no mundo automobilístico. Até porque o clima anda quente em algumas categorias.
O grid largada está de volta e as notícias gerais também. A nossa primeira notícia é para os fãs de MotoGP. No dia 1º de abril, foi anunciada a compra do principal campeonato mundial de motociclismo pela Liberty Media, grupo americano de mídia que controla a Fórmula 1. O acordo de aquisição teve o valor de 4,2 bilhões de libras, aproximadamente 26 bilhões de reais. A Liberty Media agora é dona de 86% das ações da categoria. Greg Maffei, presidente e CEO da Liberty Media, afirma que o grupo está empolgado por expandir seu portfólio de líderes em esportes e entretenimento ao vivo com a aquisição da categoria. A empresa é proprietária da Fórmula 1 desde 2016, quando a adquiriu por 8,5 bilhões de dólares, atualmente estimados em mais de 42 bilhões de reais. A MotoGP existe desde 1949 e atualmente conta com 22 etapas em 18 países. O clima na NASCAR andou tenso. Joey Gaze, piloto na NASCAR Xfinity, recebeu no dia 3 de abril uma multa de $5 mil por infringir as regras de segurança, após se envolver em um incidente na etapa de Richmond da categoria. Após uma colisão na volta 173 das 250 previstas, Gaze arremessou o para-choque traseiro do seu veículo danificado contra o carro do seu rival, Dawson Creme. Em preparação para o seu aniversário de 45 anos, a Stock Car Pro Series vai ter um final de semana especial no Autódromo de Interlagos, que receberá uma série de eventos. Entre os dias 19 e 21 de abril, o circuito irá receber não só a terceira etapa da Stock Car Pro Series, mas também a segunda rodada do BRB Fórmula 4 Brasil e o início da temporada 2024 da Stock Series, categoria de acesso da Stock. A Stock Pro, principal categoria de automobilismo nacional, será o grande destaque dos eventos e vai contar com a presença de grandes nomes, incluindo Felipe Massa, atual líder do campeonato. Os ingressos já estão à venda. E falando agora em novidades, a última semana foi de estreias na Fórmula E. Pela primeira vez, a categoria correu no Japão, com o primeiro E-Prix de Tóquio, cidade que nunca havia recebido uma corrida de automóveis em suas ruas. A primeira participação da Fórmula E no país foi um sucesso, e os ingressos foram completamente esgotados pelo público. A plateia também contou com a presença de Yuki Tsunoda, o único piloto japonês no grid da Fórmula 1, Jaguri Suzuki, que já teve até equipe própria na Fórmula E, e do bicampeão das 500 milhas de Indianópolis, Takuma Sato. Antes de 2025, a pista ainda deve passar por ajustes, por ser estreita demais. A próxima etapa da Fórmula E está programada para acontecer entre os dias 12 e 14 de abril, ainda no Japão, com a rodada dupla de estreia do EP de Misano. Com os últimos acontecimentos do mundo automobilístico, Ana Júlia Gonçalves para o Grid de Largada.
Parece que os nervos estão à flor da pele e as brigas vêm acontecendo na NASCAR desde o começo da temporada. Obrigada, Ana, pelas informações.
E já que a MotoGP está com novos administradores e de cara nova, o campeonato também traz combustíveis cada vez mais sustentáveis e disputas cada vez mais acirradas. O MotoGP tem destaque para George Martin, que esteve nos dois primeiros pódios da temporada. E quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Seben.
No nosso último programa do ano, noticiamos a vitória de Francesco Bagnaia, que se tornou bicampeão da competição. Vimos também seu rival, George Martin, abandonar o GP de Valência após um acidente no circuito Ricardo Tormo. Estamos de volta com as atualizações do MotoGP, agora de 2024. Entre as novidades dessa nova temporada estão a adesão do espanhol Marc Márquez à equipe satélite Gresini Ducati, deixando Honda para trás. Outra inovação no mundo da corrida são os combustíveis utilizados pelas motos, que deverão ser no mínimo 40% não fósseis. O objetivo é que o MotoGP se torne uma plataforma para o desenvolvimento de combustíveis renováveis. Até 2027, os combustíveis terão que ser 100% de origem não fóssil. Em comemoração aos 75 anos do MotoGP, a primeira etapa ocorreu no dia 10 de março, no Catar. Francesco Bagnaia levou a melhor, apesar da pressão de Brad Binder. Ao conseguir distância dos outros competidores, a briga se voltou para o segundo lugar, sendo disputada por Binder e Martin. O bicampeão Bagnaia se manteve à frente durante toda a prova e conquistou o primeiro lugar. Brad Binder e George Martin completaram o pódio. Martin levou a segunda etapa, que aconteceu em Portugal no dia 24 de março. O espanhol manteve o primeiro lugar durante todas as 25 voltas. Martin levou a segunda etapa, que aconteceu em Portugal no dia 24 de março. O espanhol manteve o primeiro lugar durante todas as 25 voltas. Maverick Viñales tentava manter o terceiro lugar quando escapou e caiu na zona de escape, e seu lugar foi tomado por Enea Bastianini. Ao brigarem pela quinta posição, Marc Márquez e Francesco Bagnaia bateram. Bagnaia não conseguiu concluir a prova e Márquez voltou para a pista, ficando em 16º. Atrás de George Martin, o segundo e terceiro lugar foram ocupados por, respectivamente, Enea Bastianini e Pedro Acosta. A corrida, que deveria acontecer na Argentina no dia 7 de abril, foi cancelada devido às atuais circunstâncias do país. O promotor do evento comunicou que não seria possível garantir os serviços necessários para que o Grande Prêmio fosse realizado em 2024 nos padrões da MotoGP. Maria Clara Seben, para o Grid de Largada.
E no próximo domingo, dia 14 de abril, teremos o MotoGP das Américas em Austin, que promete grandes emoções. Bastianini previu que terá problemas com Marc Márquez, que é o corredor com mais vitórias no circuito de Austin. Bastianini acha que terá uma boa corrida em Ducati. Bastianini acha que terá uma boa corrida com a Ducati e afirma que Márquez pode ter um bom desempenho também.
A MotoGP já trouxe grandes feitos no ano passado e parece que em 2024 não será diferente. O ritmo segue o mesmo. Obrigada, Maria!
E 2024 tem sido um ano de polêmicas no automobilismo. E na Fórmula Indy, não ia ser diferente. Será que até o fim desta temporada, a Chevrolet será a única desenvolvedora da Indy?
Quem traz mais informações é o repórter Gustavo Córdova.
Depois de 182 dias sem corridas, a IndyCar voltou em março para a alegria dos fãs do automobilismo. Após um 2023 dominado pela equipe Chip Ganassi, que viu seu piloto Alex Palou se consagrar bicampeão e de quebra teve Scott Dixon com o vice-campeonato, a categoria volta em meio a polêmicas, como a aquisição da série por Roger Penske, dono de equipe com o mesmo nome, o atraso no desenvolvimento de novos motores e a possível saída da Honda do páreo de fabricantes, o que deixaria apenas a Chevrolet como marca na Indy. Na primeira corrida do ano, em 10 de março, no circuito de rua de St. Petersburg, na Flórida, Joseph Newgarden, da Penske, dominou o fim de semana, conquistando a pole e a vitória. Pato O'Ward, da McLaren, e Scott McLaughlin, também da Penske, fecharam o pódio. O primeiro lugar foi muito comemorado pela equipe Penske, que após um 2023 irregular e vendo a disparada da Chip Ganassi, tenta retomar o controle na categoria. O time ainda conta com o piloto Max Power, que terminou em quarto na corrida, formando um dos trios mais equilibrados da IndyCar. O brasileiro Pietro Fittipaldi estreou como piloto integral da categoria. Correndo pela Heyhal, ele ficou com o 15º lugar na corrida, uma posição à frente do próprio Graham Heyhal. Já na segunda corrida do ano, foi diferente. Sem valer pontos para o campeonato, o Desafio do Milhão aconteceu no Thermal Club, na Califórnia, para ocupar a lacuna de 4 semanas entre a primeira e a segunda etapa da competição, que volta dia 21 de abril. Após 2 baterias para selecionar os 12 pilotos que disputariam os prêmios em dinheiro, que somavam $1.700.000, o grande vencedor foi o espanhol Alex Palou, que embolsou $500.000. Pietro Fittipaldi foi para a corrida final, mas largou sem combustível suficiente e foi desclassificado da prova. Midiaticamente, a ideia não vingou e registrou sua menor audiência na televisão americana desde 2022. Os únicos concorrentes esportivos no mesmo horário eram jogos universitários de basquete masculino e feminino. A IndyCar volta no dia 21 de abril no GP de rua de Long Beach, na Califórnia. Com as informações da IndyCar, Gustavo Córdova para o Grid de Largada.
Valeu, Gustavo. Vamos aguardar para ver quem terá o domínio até o fim deste ano. Lembrando que a próxima etapa acontece dia 21 de abril em Long Beach.
Você já se perguntou como é definido um campeão no automobilismo? Que tal a gente dar um giro na história e descobrir como alguns dos pilotos ganharam, mas de uma forma diferenciada? Quem traz o boletim histórico de hoje é o repórter Giovanni Paiva.
Seguindo a lógica, para um piloto ser campeão da temporada, o que, que ele precisa? Ganhar muitas etapas, ser dominante nas corridas, conseguir muitos pódios, certo? Mas e se eu te contar que não é bem assim? Hoje, no nosso boletim histórico, eu vou te contar sobre alguns campeões pouco vitoriosos no automobilismo. Na história, tivemos diversos campeões com apenas uma vitória. Mas vamos relembrar como funciona o básico? Nas competições automobilísticas, o campeão da temporada é definido através dos pontos durante a temporada. Essa pontuação varia de acordo com a colocação em cada corrida, volta mais rápida ou em corridas extras, como as Sprint Races na Fórmula 1. Então, se o piloto ganha etapa, ele conquista a maior pontuação. Quanto mais distante do pódio, menos pontos. Explico isso porque, sendo bem sincero, eu nem imaginava que era possível ser campeão sem ganhar nenhuma etapa, sem nenhuma vitória. Mas esse caso específico eu vou deixar para daqui a pouco. Na NASCAR, tivemos 4 campeões dessa maneira. Bill Haxford foi o primeiro em 1950, que em 17 corridas ganhou apenas uma. Em 61, foi a vez de Ned Jarrett, na temporada de 52 etapas e 4 pole positions para ele. Os outros campeões foram Benny Parsons e Matt Kenseth, em 73 e 2003. Parece que só foi possível os feitos há muito tempo atrás. Mas em 2020, Joe Almir, com a moto da Suzuki, foi o campeão da temporada na MotoGP. O espanhol ganhou apenas o Grande Prêmio da Europa e foi consagrado campeão com 13 pontos de diferença para o segundo lugar, Franco Morbidelli. Voltando para as 4 rodas, na Fórmula 1, também tivemos casos parecidos. Na temporada de 58, o campeão Mike Hawthorn conseguiu pela Ferrari 7 pódios e apenas um deles foi no lugar mais consagrado. E em 82, o finlandês Keke Rosberg não teve nenhuma volta mais rápida. Conquistou 6 pódios e 1 vitória na Suíça para ser campeão do ano. O francês Johnny Sevoix-Guevin, na Fórmula 2, precisou ganhar 1 etapa e 2 pódios para ser campeão em 1969, somando 48 pontos. Por último, mas não menos importante, o paulista Zeca Giafone começou a temporada de 1987 da Stock Car sem grandes conquistas e até terminou uma corrida sem pontuar. com seu Opala Hydroplus, conseguiu por 4 vezes subir no pódio, mas não ganhou nenhuma das corridas no ano. E mesmo assim, com apenas 3 pontos de vantagem para o segundo lugar, Fábio Souto, Zeca totalizou 145 pontos e foi o campeão de 87 da Stock Car, sem nenhuma vitória no ano. O campeonato inédito foi o único do piloto na Stock, mas nas provas das 1000 milhas de Interlagos, ele é o maior vencedor com 5 títulos e muitas vitórias. Eu sou o Giovanni Ribeiro para o Grid de Largada.
Vocês imaginavam que existiam pilotos que podem ser campeões sem uma dominância nas temporadas? Fica difícil imaginar com os atuais cenários. Valeu, Gi!
Vamos agora para o nosso Pit Stop. Voltamos já já com informações do alto escalão e tudo o que acontece na Fórmula 1 e 2 e na Stock Car.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio.UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
Vai começar as quartas de final da Liga dos Campeões e a Rádio Ponto vai transmitir os jogos de ida da competição nas primeiras grandes jornadas esportivas de 2024.
Nesta terça-feira, às 15 para as 4 da tarde, os dois últimos campeões da Liga, Real Madrid e Manchester City, se enfrentam no Santiago Bernabéu. O time espanhol vem de uma classificação suada após o empate contra o RB Leipzig, enquanto o clube inglês se classificou com um 6-2 no agregado contra o Copenhagen. É o encontro do artilheiro Haaland contra o craque brasileiro Vinícius Júnior.
No mesmo horário, na quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Barcelona no Parque dos Príncipes. A equipe francesa venceu os 2 jogos contra o Real Sociedad, com direito a 3 gols do craque Mbappé. Já o Barcelona se classificou contra o Napoli em casa. É o reencontro do técnico parisiense Luis Enrique contra o seu ex-clube.
É Rádio Ponto transmitindo a maior competição do velho continente.
Rádio Ponto UFSC, 25 anos. É rádio, é Champions League e ponto.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC.
1212 Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
Estamos de volta com seu programa favorito sobre o mundo automobilístico. Estão prontos para saber como andam os grandes nomes nacionais e internacionais?
Para quem acompanha a Fórmula 2, já percebeu que a categoria de acesso não produziu nenhum novo piloto para a Fórmula 1 nos últimos anos. Mas ao que tudo indica, em 2024 vai ser diferente.
Este ano, o duelo entre Ferrari e Mercedes é em outra categoria. Andrea Kimi Antonelli é a grande aposta da equipe liderada por Toto Wolff, enquanto Oliver Biermann vem se tornando um queridinho entre os tifoses. Não podemos esquecer do campeão brasileiro da Fórmula 3 do ano passado, Gabriel Bortoleto, que compete pela Invicta Racing e é o atual piloto de programa de desenvolvimento da McLaren, além de Enzo Fittipaldi, que estreou na categoria em 2021.
Mas um nome que se destacou entre os fãs de Fórmula 1 foi de Oliver Biermann, que fez sua estreia na elite automobilística no GP da Arábia Saudita, ao substituir Carlos Sainz. O novato terminou a corrida em 8º lugar, surpreendendo a todos com seu desempenho. Sainz, após sofrer uma crise de apendicite, passou por cirurgia. Cirurgia essa que revigorou o piloto espanhol e no GP da Austrália conquistou o lugar mais alto do pódio, quebrando a dominância do piloto holandês Max Verstappen e tendo uma dobradinha da escuderia italiana.
Mas não é só a equipe do cavalinho rampante que pode trazer dor de cabeça para a Red Bull este ano. A McLaren tem tido um alto desempenho em suas corridas, estando em 3º lugar no campeonato de construtores. E Lando Norris e Oscar Piastri estão se mantendo sempre próximos ou no pódio. Mas e a Mercedes, hein, Valentina?
Para os fãs da equipe alemã, o ano de 2024 não tem sido um dos melhores até agora. George Russell e Lewis Hamilton, ainda que pontuem, não estão agradando seus fãs e alguns ainda dizem que a saída do piloto britânico para a maior rival pode ser um livramento. Mas agora, vamos saber o que aconteceu na corrida de Suzuka?
Quem traz as informações é a repórter Ana Beatriz Villetti.
Suzuka fez acontecer. Na madrugada deste último domingo, dia 7, Max Verstappen, da Red Bull Racing, levou o Grande Prêmio do Japão. Essa é sua terceira vitória em 4 corridas durante a temporada. Em segundo lugar, tivemos o mexicano Sérgio Pérez, garantindo mais uma dobradinha para a equipe, ressaltando o domínio da RBR na atual temporada. Fechando o pódio, ficamos com Carlos Sainz, da Ferrari. Charles Leclerc, da Ferrari, teve um bom desempenho e foi eleito piloto do dia por votação do público. O piloto largou do 8º lugar e terminou em 4º, com Lando Norris, da McLaren, o acompanhando de pertinho, que cruzou a bandeira quadriculada em 5º lugar. Mostrando que nem tudo são flores, Zhou Guanyu, da Sauber, abandonou a corrida por causa de problemas na caixa de câmbio, na 13ª volta. Logo após a largada, Daniel Ricciardo e Alexandre Albon acabaram colidindo. Ricciardo, ao tentar evitar se esbarrar com Lance Stroll, atingiu o piloto da Williams. Ambos tiveram que abandonar a corrida após a bandeira vermelha. Durante essa interrupção, que durou cerca de 30 minutos, os outros pilotos aproveitaram para checarem seus pneus. Inclusive, as diferenças estratégias de pneus foram determinantes para a corrida, já que o calor intenso deu trabalho aos que optaram pelos macios e médios. Alonso foi o único que aguentou com pneus macios, o tempo esperado até voltar aos boxes. No caso dos pneus médios, Leclerc foi quem mais permaneceu na pista com eles, fechando 25 voltas. Agora é aguardar a próxima corrida, dia 21 de abril, às 4 horas da manhã, no horário de Brasília. A disputa acontece na China, no Circuito Internacional de Xangai. Com informações da corrida da Fórmula 1 no GP do Japão, Ana Beatriz Villetti para o grid de largada.
E realmente, Suzuka fez acontecer. Max Verstappen não se deixou abalar pela Austrália e mostrou por que é considerado um dos maiores pilotos da atualidade. Obrigada, Ana!
Vamos falar da maior competição automobilística aqui no Brasil? A Stock Car, este ano, tem família correndo junto, hein? Além disso, está com algumas caras novas. Para você ficar por dentro de tudo, nosso repórter Renan Ribeiro traz as novidades completas deste ano.
Estavam com saudades de acompanhar a maior categoria nacional do automobilismo? Hoje, vamos conferir como está a temporada da Stock Car 2024 e como foram as duas primeiras etapas do campeonato. O grid deste ano é composto por 29 pilotos e 16 equipes, e tem piloto novo na pista. O vencedor da Stock Series do ano passado, Zezinho Mugiatti, da KFT Racing, corre na atual temporada da Stock Car Pro. Além dele, entra também Gabriel Hobby, pela Volkswagen Racing. E nessa temporada, pai e filho vão correr juntos novamente. Os contratados pela Mobiwall são Rubens Barrichello e Dudu Barrichello. A Full Time Sport compete esse ano com a dupla mais jovem do campeonato, representada por Gianluca Petekoff e Arthur Leiste. Das 16 equipes, 3 irão competir com apenas um piloto. São elas KTF Sports com o piloto Kaká Bueno, a Scuderia Chiarelli representada por Vitor Batista e a Aparecida Speed Racing com Rafael Teixeira. A primeira etapa aconteceu no dia 3 de março em Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Felipe Batista, da Crown Race, conquistou a primeira pole position da temporada. A Corrida 1, conhecida também como Corrida Sprint, começou agitada. Logo no início, Alan Kodair, da Blau Motorsport, acabou fora da pista por causa do toque com o carro de Rubens Barrichello. E não foi só ele. Em seguida, o vencedor da pole position, Felipe Batista, também saiu da pista e ficou com o carro na grama. Depois deles, Attila Abreu, que estava saindo da curva, escorregou na grama molhada e acertou Kaká Bueno. Ambos pararam fora da pista. E faltando 8 minutos para o fim da primeira corrida, Felipe Massa perdeu o controle da direção e o carro rodou para a grama. O vencedor da sprint foi Rafael Suzuki, da TMG Racing, seguido por Júlio Campos, da Poli Motorsport, e Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, em terceiro colocado. A corrida 2 da primeira etapa também começou movimentada. Felipe Fraga, da Blau Motorsport, saiu da pista na primeira curva e, ao retornar, tocou os carros de Fraga e Gianluca Petekoff. Com isso, os dois foram para fora da pista e Fraga voltou com uma roda menos. Podemos dizer que na corrida 2 as rodas estavam soltas. No meio da corrida, uma roda dianteira de Daniel Serra se soltou momentos depois dele ter saído do pitstop. E logo após, uma roda de Ricardo Maurício também escapou para fora da pista. Ambos são pilotos da Eurofarm RC. Quem conquistou o primeiro lugar na segunda corrida foi Felipe Batista, seguido por Felipe Massa em segundo e Gabriel Casagrande em terceiro. Saindo de Goiânia, vamos agora para o interior paulista conferir um pouco da segunda etapa da temporada, que aconteceu no dia 24 de março em Mogi Guaçu, no Autódromo Velotitá. Nessa etapa, as condições climáticas não estavam muito boas, com tempo nublado e chuvoso. Daniel Serra conquistou a pole position. Após a largada, quem se deu bem foi Alan Kodair, que fez o melhor tempo da primeira volta. Na metade da prova, Dudu Barrichello perdeu a direção hidráulica do carro, o que causou o fim de prova para ele. Depois de liderar a sprint durante todo o tempo de prova, aos 5 minutos finais, Kodair foi ultrapassado por Massa, que se tornou o líder. Após a ultrapassagem de Massa, Kodair teve problemas mecânicos e recolheu o carro para o box. Massa venceu a sprint da segunda etapa da Stock Car, seguido por Ricardo Zonta em segundo e Fraga em terceiro lugar. Em decorrência da forte chuva e das poças de água que se formaram, a direção de prova liberou a pista por 10 minutos para os pilotos analisarem as condições. Para a segurança dos pilotos, a Corrida 2 foi suspensa e será realizada em outro dia, ainda sem data definida, conservando o mesmo grid e os pushes dos pilotos. Na classificação geral dos pilotos, quem lidera é Felipe Massa, com 137 pontos. Júlio Campos em segundo lugar, com 131 pontos, seguido por Bruno Batista em terceiro, com 2 pontos a menos. Já entre as equipes, a TMG Racing está na liderança com 255 pontos, a RCM Motorsports em segundo com 232 pontos e a Amateis Vogel Motorsport em terceiro com 229 pontos. E fique ligado, pois a terceira etapa da temporada de 2024 da Stock Car Pro Series já está chegando. Ela acontece no dia 21 de abril em Interlagos, no Autódromo José Carlos Patti. E para você ficar sabendo de todos os detalhes das corridas, não perca o nosso próximo programa. Com as informações da Stock Car, Renan Ribeiro para o Grid de Largada.
Obrigada, Renan! E com isso, o nosso primeiro episódio desse ano fica por aqui.
E para encerrar, uma surpresa. Este semestre, vocês ouvintes poderão nos acompanhar semanalmente. Então esperamos vocês dia 16 de abril com as atualizações do mundo automobilístico.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
Grid de Largada.
Esse programa foi realizado pelos estudantes do Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2024.
Reportagens por Ana Júlia Gonçalves, Ana Beatriz Villetti, Giovanni Paiva, Gustavo Córdova, Maria Clara Sebin e Renan Ribeiro.
Apresentação por Amanda Estela Túlio e Valentino Orlandi.
Coordenação de Amanda Estela Túlio e Brenda Gasparetto.
Técnica por Peter Lobo.
Orientação da professora Valciso Culotto.
Rádio.UFSC é rádio, é velocidade e ponto.